Amém? Antes de você sentar, eu queria que você sentasse com uma certeza, que eu vou falar para você agora. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está precisando, eu não sei o que você está sentindo. Só quero dizer uma coisa para você: Deus está vendo. Isso basta, pode sentar. Deus te abençoe. Louvado seja o nome do Senhor. Estou encerrando hoje, neste culto, a série de mensagens que eu comecei a pregar no primeiro domingo de junho. A série baseada no livro de Juízes. Foram ao todo 8 mensagens pregadas. Se você não assistiu as mensagens anteriores, não ouviu as mensagens anteriores, acesse o nosso canal do YouTube ou nas principais plataformas de áudio. Você encontra ali o nosso canal também da Igreja de Madureira e você pode ouvir as mensagens. Ao todo foram 8 sermões, contando com a mensagem que será pregada hoje. Primeira mensagem, o primeiro juiz de Israel, Otoniel. O tema da mensagem foi: quando um ninguém se torna alguém. Segunda mensagem, baseada no segundo e terceiro juízes, Eude e Sangar, você não está sozinho. A terceira mensagem, Débora, prenda quem te prendeu, a única juíza em Israel. Depois pregamos sobre a vida de Gideão, você é maior que os seus inimigos. Depois, no domingo seguinte, pela manhã, eu preguei sobre a vida dos filhos de Gideão, Abimeleque e Jotão. Abimeleque, um antijuiz, ele se colocou como juiz sem Deus ter o colocado e sem mesmo seu pai ter o colocado. E Jotão, o filho mais novo de Gideão, ele que revolucionou naquele momento, dando uma palavra de sabedoria ao povo. O tema da mensagem foi: não se omita. Depois eu preguei sobre Jefté, o seu passado determina o seu futuro. Domingo passado pela manhã, eu preguei sobre a vida de Sansão. O fim é melhor que o início. E hoje à noite, estou pregando já sobre a vida de Noemi. Volta para casa é o tema da mensagem de hoje. Mas se você conhece a Bíblia, você logo está pensando: mas o que Noemi tem a ver com o livro de Juízes? Ela não foi juíza? Noemi não está no livro de Juízes. A história desta personagem, de fato, não está no livro de Juízes. Mas o que aconteceu com Noemi foi passado durante o período dos Juízes. Eu, então, desejei encerrar esta série de mensagens trazendo esta pessoa, uma mulher muito relevante na história bíblica, cujo drama que ela viveu em família aconteceu exatamente no período dos Juízes. Não sabemos ao certo o juiz que julgava Israel, mas havia fome em Israel naquela época. E preste atenção a um detalhe curioso nesse momento: apenas 2 livros da Bíblia trazem nome de mulheres, são eles Rute e Esther. E curiosamente, Rute era uma gentia que se casou com um judeu chamado Boaz, e Esther, uma judia que se casou com um gentio, rei Assuero ou Artaxerxes, dependendo da sua versão. A princípio, Rute não era a protagonista da história, mas ela acabou se transformando. Mas eu quero destacar a vida de Noemi. Noemi, a sogra de Rute. Abre então a sua Bíblia em Rute, capítulo 1, versículos de 1 a 7. Rute, capítulo 1, versículos de 1 a 7. Eu vou ler na Nova Versão Internacional. O texto também vai aparecer aí na tela para você acompanhar. Na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi e seus 2 filhos Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Rute. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion. E Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com as suas 2 noras para a sua terra. Assim, ela, com as 2 noras, partiu do lugar onde tinha morado. O que nós estamos vendo aqui é uma história dentro da outra história. um livro que recebeu um destaque especial pela figura dessas duas mulheres, Noemi e Ruth, mas todos os acontecimentos registrados neste livro aconteceram durante o período dos juízes. Meus irmãos, para algumas pessoas, ou para muitas pessoas, o período da pandemia foi um período muito difícil. De fato, muito já foi falado, pregado, debatido, escrito sobre o drama que as famílias brasileiras, cariocas, fluminenses, enfrentaram durante os quase 2 anos de pandemia. A nossa rotina de vida foi muito alterada. Nós enfrentamos muitos problemas, coisas boas aconteceram, perdemos familiares, amigos e irmãos em Cristo, coisas ruins aconteceram. Foi um tempo difícil, mas muitas pessoas se afastaram da igreja. Perdemos muitos irmãos de vista, saíram do nosso radar, pararam de enviar sinais para a gente. Apesar da facilidade da internet, muitas pessoas parece que abandonaram até mesmo os cultos online. Alguns irmãos em Cristo se distanciaram da comunhão, mesmo que virtual, se afastaram do nosso convívio. Eu tenho constatado, meus irmãos, uma triste realidade provocada pela pandemia. Muitos crentes deixaram a fé se esfriar por causa do afastamento físico da congregação, da casa de oração, porque talvez não deram atenção devida ao culto online, se distraíram facilmente. E as igrejas hoje estão se deparando com uma nova membresia. Muitas pessoas não voltam mais para os encontros presenciais, porque se acostumaram a assistir o culto de casa, mesmo tendo condições de estar aqui. Mas também houve um fluxo muito intenso de novas pessoas que passaram a frequentar as nossas celebrações. Muitas pessoas chegando, mas muitas pessoas antigas que ainda não voltaram e não sei se voltarão. Nós temos aqui hoje talvez centenas de pessoas assistindo o culto presencial, um bom número para este domingo à noite, mas há uma outra centena talvez assistindo pela internet. Então, nós temos duas congregações, números parecidos, pessoas no culto presencial e no culto virtual. É um novo fenômeno. Em meio à pandemia, as igrejas foram obrigadas a fechar as suas portas, a maioria começou a realizar cultos, encontros online, através das mais variadas plataformas. Eu trago para você agora uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos pelo grupo Barna, o Barna Group, um conhecidíssimo grupo para eclesiástico lá nos Estados Unidos. Esse grupo fez uma pesquisa com cristãos evangélicos no auge da pandemia e observe o que esse grupo constatou. 35% das pessoas estavam assistindo aos cultos de suas igrejas online. Outras 32% de pessoas pararam de assistir aos cultos de suas igrejas durante a pandemia, o auge da pandemia. 14% afirmaram que mudaram para uma nova igreja, isso durante a pandemia. E 18% estavam assistindo culto de diferentes igrejas, ou seja, o louvor de uma igreja, a mensagem de uma outra igreja, no mesmo culto, na mesma noite ou na mesma manhã. Os crentes que diminuíram seu acesso aos cultos estavam se sentindo mais estressados emocionalmente. A pesquisa observou ainda que 17% deles se sentiam entediados o tempo todo e 11% admitiam que, às vezes, mesmo assistindo os cultos online, se sentiam inseguros. Interessante na pesquisa que foi feita a seguinte pergunta para os entrevistados. Passa para a próxima tela, por favor. Que tipo de suporte você precisa da sua igreja agora? Isso na época da pandemia, quando as igrejas estavam fechadas. 68% desejavam oração e apoio emocional. 44% estavam procurando uma mensagem de esperança centrada na Bíblia. E 35% queriam se conectar à sua comunidade de fé. Queriam estar presentes na igreja, mas não podiam. O que comprova o seguinte, preste atenção. Quem se afasta de Deus sofre. E cedo ou tarde sentirá falta de Deus. E desejará voltar à sua presença. Não tem jeito, a criatura precisa estar perto do seu Criador. O filho precisa estar no colo do pai. O servo precisa estar na presença do seu Senhor. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, nós precisamos ter esse contato presencial na companhia de outros irmãos. O culto online ajuda para as pessoas que de fato não podem estar aqui por várias razões. Às vezes uma doença. Nós temos irmãos da nossa igreja que assistem os cultos pela internet e prestam culto a Deus de casa porque moram longe. Alguns moram em comunidades de risco, não podem sair de casa à noite. Então, eu entendo o valor do culto online, a importância desta importante ferramenta que é a internet. E nós precisamos sempre aprimorar as nossas transmissões online com boa iluminação para quem está em casa, com boas câmeras, um bom ambiente de culto com qualidade de som e imagem para quem está em casa possa assistir o culto como se aqui estivesse. Neste momento agora, há pessoas assistindo de casa que estão assistindo o culto como se estivessem sentadas aqui, na sua sala, com a televisão aberta e com a Bíblia aberta e prestando culto ao Senhor como se aqui estivesse. E Deus tem feito maravilhas na vida das pessoas que prestam de casa o seu culto ao Senhor. Pessoas se convertem lá, pessoas são curadas também lá. Mas, de fato, irmãos, estar aqui é incomparável. Sentir esse calor, a presença de Deus, os cânticos, de fato, estar aqui na casa do Pai faz toda a diferença. Hoje, muitas igrejas retornaram aos cultos presenciais e parece que a realidade dessa pesquisa não mudou muito, porque muitas pessoas continuam prestando culto de casa, podendo estar aqui. O que está acontecendo? Não seria o reflexo de um esfriamento espiritual? Por opção? De um distanciamento de Deus? De um afastamento gradativo da presença do Senhor? Porque quem assiste o culto de casa é tentado a desviar a sua atenção rapidamente, facilmente. É um barulho que ouve na rua. Estando com o celular, é a vontade de pesquisar uma rede social. Tudo distrai a pessoa quando ela está em casa assistindo o culto. Não estou aqui afirmando que quem deixa de assistir a um culto presencial está afastado do Senhor, não é isso. Mas quando deixamos de ter comunhão com o Senhor na casa do Pai, na casa de Deus, aos poucos a nossa fé vai se esfriando. Corremos riscos quando nos afastamos de Deus. Agimos como se fôssemos reis e súditos de nós mesmos. Quando nos afastamos do Senhor, ficamos vulneráveis e, portanto, passamos a tomar algumas decisões sem consultar a Deus. Quando nos afastamos do Senhor, podemos colocar em risco a vida de quem mais amamos, além da nossa própria vida. E foi exatamente o que aconteceu com um personagem bíblico que, motivado por uma razão até considerada justa, tomou uma decisão que colocou não apenas ele, mas toda a sua família em uma situação bastante vulnerável, bastante complicada. Esse livro que lemos, os primeiros 7 versículos do livro de Rute, contém uma das histórias mais encantadoras do Antigo Testamento. Um livro que começou de uma forma muito ruim, muito triste, e teve um final feliz. Esse livro registra, então, a vida de uma família que morava na pequena Belém de Judá. Nesses primeiros 7 versículos do livro, nós somos apresentados à família de um homem chamado Elimeleque, casado com uma mulher chamada Noemi, pai de 2 filhos, Malon e Quilion. Essa história que começou de uma forma difícil, porque Elimeleque morava com a sua esposa, com os seus filhos, em Belém, em Israel, quando talvez na vacância de um juiz, ou na presença de um juiz oscilante, fraco na fé, o povo se sentiu então desencorajado, desprotegido, houve fome em Belém. Elimeleque talvez tentando proteger a sua vida, a vida da sua esposa, dos seus filhos. Ele saiu de Belém, onde morava, e foi para uma terra distante, chamada Moabe, fora dos muros, onde ele se sentia mais protegido. Ele foi para um lugar onde Deus de Israel não era adorado. Ele pensou em fazer a coisa certa, mas tomou a decisão errada. E como resultado, ele e sua família pagaram um alto preço. O nome Elimeleque significa Deus é rei. Mas ele certamente não viveu como se Deus fosse o seu rei. Ele tomou uma decisão, com certeza, fora da vontade do Senhor. Saiu de casa, saiu do lugar onde se sentia protegido, preocupado com a fome, mas sem consultar o Senhor. O erro de Elimeleque foi se afastar do lugar onde Deus o havia colocado. Havia, como disse, um motivo até justo. Ele saiu de Belém por causa do prenúncio de fome naquele lugar, durante o período dos juízes. Quando o ser humano decide se afastar de Deus, do lugar onde Deus o colocou, os resultados podem ser trágicos. Com base, então, no texto bíblico que lemos, algumas lições que eu quero compartilhar com vocês nesta noite. A primeira delas é a seguinte. Passa a próxima tela, por favor. É fácil afastar-se de Deus. Essa é a primeira lição que eu encontro no texto. E agora o nosso foco vai para a vida de Noemi, a mulher de Elimeleque. O cenário histórico dessa passagem é muito importante. Na verdade, todo o desenrolar dessa história narrada, como disse, está no livro de Juízes. E o livro de Rute começa com a seguinte afirmação: na época dos juízes, houve fome na terra. Escassez de comida, preocupação com o alimento. Para entendermos, então, essa narrativa, e por que Elimeleque tomou essa decisão, que pôs em risco a sua família, é preciso, então, saber um pouco sobre o período dos juízes, reforçando aquilo que eu já disse nos cultos anteriores. Após a chegada do povo de Israel, na terra prometida, liderado por Josué. Josué, então, levou o povo, conduziu o povo à terra da promessa. Josué morreu, houve a vacância de um líder. E Deus enviou, então, juízes que, durante 300 anos, governaram o povo até a instalação da monarquia. Alguns juízes foram muito firmes, como Otoniel, por exemplo, Débora, Gideão. Outros foram vacilantes, como, por exemplo, citado domingo passado, o juiz Sansão. E todo esse período pode ser resumido no último versículo de Juízes. Só você voltar uma página, no capítulo 21, versículo 25. Naquela época não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia certo. Esse é o último versículo do livro de Juízes. Naquela época não havia juiz, não havia governante, não havia líder. Cada um fazia o que lhe parecia certo. Quando o povo não tem uma direção, quando o povo não tem uma ordem a seguir, quando o povo não entende o seu limite, toma decisões erradas. Cada um faz o que parece certo. Mas Deus foi e sempre será cheio de compaixão, graça e misericórdia. E apesar de tratar os desvios do seu povo com rigor e disciplina, Ele sempre providenciava e providencia um escape, uma saída. Deus não desiste de nós, louvado seja o nome do Senhor. Mas é muito fácil, meus irmãos, flertarmos com o afastamento de Deus, com o esfriamento da fé. É um passo muito tênue. Se nós não cuidarmos da nossa vida espiritual, nós aos poucos vamos nos afastando do convívio, da comunhão. Quando menos percebemos, estamos completamente afastados do caminho do Senhor. Ao todo, 13 juízes lideraram o povo por um período longo, mas aqui não havia um juiz, ou se havia um juiz, era um juiz fraco, que deixou o povo perecer por falta de comida. A história narrada nesse livro, vivida no período do juiz, aconteceu há mais de 3 mil anos, mas tenho a certeza de que é uma descrição perfeita da cultura que permeia a nossa sociedade nesses dias, ou seja, cada um faz o que acha certo. O povo se afasta de Deus, se afasta da igreja, para de ouvir a palavra. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Quando nos afastamos da presença do Senhor, dos cultos, de celebração, da escola bíblica, ou mesmo de uma célula, nós perdemos a conexão com o Criador. Perdemos o parâmetro, perdemos a razão, perdemos o equilíbrio. Vivemos uma época de relatividade moral em que as pessoas tentam nos ensinar que não existem mais padrões absolutos, não existe mais verdade. O fato é que cada indivíduo hoje quer decidir fazer o que é certo e errado, sem consultar ninguém, muito menos a Deus. Cada um parece ser dono do seu destino, não quer prestar contas a ninguém. Cada mente uma sentença. Ninguém quer ser controlado, ninguém quer ser contrariado, ninguém quer ser chamado a atenção para o próprio bem. As pessoas não querem mais ser sujeitas às regras, aos modelos, aos padrões. Cada um quer viver da sua maneira. É muito fácil o exemplo que nós acabamos de ler no último versículo do livro de Juízes. Cada um fazia o que lhe parecia certo. Cada um se acha dono de si mesmo. É fácil se afastar de Deus quando a iniquidade é generalizada. O todo contamina a parte, o influente passa a ser influenciado. Foi o que aconteceu com Elimeleque. Influenciado pela cultura da sua época, pela falta de um líder em Israel, falta de um comando firme, ele afastou-se de Deus, afastou-se da sua liderança, que não era firme e forte. Ele tomou uma decisão sozinho, sem consultar ao Senhor, levando a sua família para uma terra distante. E lá aconteceu o pior, como vamos verificar daqui a pouquinho. Se afastar de Deus é um passo curto, uma decisão rápida e progressiva, e quando menos percebemos, já fomos longe demais. Mas há uma segunda lição nesse texto. Está aí na tela. É perigoso afastar-se de Deus. Diz o texto que houve fome na terra. Preste atenção a um detalhe importante aqui. Para os hebreus, naquela época havia apenas uma terra. A terra dada por Deus a Israel. A terra prometida. A promessa dada inicialmente a Abraão, depois confirmada a Moisés, só foi alcançada quase 400 anos depois, através de Josué, que finalmente entrou com o povo de Israel na terra prometida. Mas quando Deus promete, ele cumpre. Na terra prometida, o povo não passaria necessidade. Na terra prometida, o povo seria suprido, mesmo passando por dificuldades, sim, porque é da vida. Mas o povo seria suprido no tempo certo. É muito perigoso, meus irmãos, quando nós nos afastamos de Deus, porque nós nos esquecemos das suas promessas. E passamos a guiar a nossa vida de acordo com a nossa própria maneira. Mas a conquista da terra já tinha sido cumprida, as gerações se passaram e aquelas pessoas agora estavam desconfiando de Deus. Será que na terra prometida, será que neste lugar onde Deus prometeu nos suprir, vai faltar alguma coisa? Será que ele vai nos deixar morrer de fome aqui? Será que ele não vai enviar um libertador? Será que ele não vai enviar um líder, um juiz, para defender a nossa causa? O fato é que Elimeleque, com tudo isso na sua mente, saiu de casa com a sua família. Quando a fome veio, Elimeleque enfrentou o seguinte dilema: fico aqui, busco a direção de Deus, aguardo que ele vai providenciar, ou tomarei as minhas próprias decisões. A escolha de Elimeleque foi voltar para o outro lado do Rio Jordão, para o lugar onde os pagãos moabitas viviam, porque ele soube que lá provavelmente havia comida. Então parece que Elimeleque colocou em risco a vida da sua esposa, dos seus dois filhos, levando eles para uma terra distante onde Deus não era adorado, na terra de Moab. Elimeleque decidiu deixar a terra que Deus havia dado a ele, a sua família, para ir em direção a uma terra onde esperava que o sofrimento para a sua família fosse menor. Seus motivos eram legítimos, intenções sinceras. O sofrimento que ele esperava escapar em Belém, ele e sua família enfrentaram coisa pior em Moab. Porque 10 anos depois que chegaram a Moab, Elimeleque morreu. Logo depois, Noemi, viúva, ficou sem os dois filhos. Fome em Belém, luto e viuvez em Moab. Agora aquela mulher estava sozinha. Provavelmente, se Elimeleque permanecesse em Belém, talvez o destino não seria este aqui, provavelmente. Agora observem dois detalhes importantes que descobrimos quando lemos todo o livro de Rute. Parece que Elimeleque tomou a decisão de sair de Belém antes que sua família tivesse sido realmente afetada pela fome. Olha que detalhe importante no texto. Pois quando Noemi retornou a Belém, quando nós entendemos todo o livro, as conexões começam a ser feitas. Quando Noemi retornou a Belém, ela confessou o seguinte, leia depois, ou agora, Rute, capítulo 1, versículo 21, se alguém puder colocar na tela, eu agradeço. Ela coloca assim: de mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. E essa expressão no versículo 21, mãos cheias, pode não necessariamente significar fartura, mas o suficiente para viver. Ou seja, quando Elimeleque, Noemi e seus filhos ainda estavam em Belém, partiram com alguma coisa. Havia ainda alguma coisa na despensa, algum alimento dentro da casa. Partiu com alguma coisa. Eles não estavam totalmente desprotegidos. A fome não tinha ainda alcançado a casa de Rute. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Devemos também considerar, em segundo lugar, que logo na sequência, no capítulo 2, o texto nos revela que Elimeleque tinha um parente próximo chamado Boaz, que ficou em Belém, e parece que Boaz era muito bem de vida, apesar da fome que atingiu aquele lugar. Talvez Elimeleque poderia ter pensado assim: vou procurar ajuda com Boaz. Quem sabe Boaz nos ajuda? Elimeleque cometeu dois erros. Ele abandonou a terra que Deus havia prometido e foi para a terra dos inimigos de Deus. Saiu da terra da promessa cumprida e foi para a terra do perigo iminente. Deus prometeu que haveria abundância na terra prometida. Elimeleque esqueceu desta promessa do Senhor. De certa forma, a mudança de Elimeleque para Moab foi equivalente a negar a fé em Deus. Ele passou a desconfiar do Senhor. Em Moab, como já disse, o Deus de Israel não era adorado. Ele fragilizou a sua fé, colocou a sua esposa em risco. E ao fazer isso, expôs toda a sua família. A atitude de Elimeleque representa a imagem de um filho de Deus que se afasta das promessas que recebeu e vai em busca da incerteza. Vai em busca, talvez, de uma coisa melhor. Meu irmão, não se afaste da presença do Senhor. Volta para casa. Volta para a presença de Deus, urgentemente. Eu não sei quais são as suas expectativas em relação ao mundo atual, mas não seja tentado a se afastar da comunhão, comunhão física, presencial. Terceiro lugar, as consequências do afastamento de Deus. Observe os versículos 2 a 5 do capítulo 1 e também o versículo 20. No final do primeiro versículo diz que Elimeleque foi viver por algum tempo nas terras de Moab, por algum tempo. Ou seja, havia uma previsão. Talvez disse para sua esposa: Noemi, vamos passar uma temporada em Moab? Vamos deixar a nossa casa alugada? Não vamos vender, não. A gente deixa a nossa casa alugada por um tempo, quem sabe um contrato de 30 meses. Deixa a casa alugada, a gente vai e volta. Só que ele foi e não voltou, literalmente não voltou, porque morreu em Moab. A intenção de Elimeleque era passar um tempo, uma temporada, meses, quem sabe 2, 3 anos, mas não foi o que aconteceu. Parece que Moab seduziu Elimeleque. Parece que Moab, os deuses falsos que lá eram adorados, olha o perigo de nos afastarmos de Deus. Parece que Moab, aos poucos, foi envolvendo Elimeleque, e ele também foi envolvendo a sua família, porque distante de Deus, distante onde Deus era adorado, ele facilmente foi tragado pelos atrativos de Moab. Quando nos afastamos do Senhor, nós corremos sérios riscos. Podemos, inclusive, ter sofrimento fatal na família. O planejado foi viver por algum tempo, mas o realizado foi: chegaram lá e ficaram. Cuidado quando você se afasta de Deus, porque você pode se acostumar a Moab, com os atrativos que Moab pode lhe oferecer. O temporário, então, virou permanente. Aquela terra habitada por pessoas que não adoravam a Deus, aos poucos foi seduzindo Elimeleque. Os moabitas eram descendentes de um homem chamado Moab, filho de uma relação incestuosa entre Ló e a sua filha mais velha. Os moabitas eram inimigos dos israelitas. Os moabitas procuravam destruir o povo de Deus com as suas práticas. Os moabitas eram um povo que fazia oposição a Israel e a Deus. E lá Elimeleque foi morar, no meio dos inimigos. Cuidado com as suas influências. Eu tenho dito isto aqui. Cuidado com quem você anda, com quem você conversa. Porque Moab pode estar na rua em frente, na casa ao lado, na cidade vizinha. Cuidado. É muito fácil se afastar da presença do Senhor. Os moabitas também adoravam um deus chamado Quemós. Adoração a esse ídolo era grotesca e às vezes envolvia até o sacrifício humano. O culto ao deus moabita, talvez repleto de imagens eróticas, condutas obscenas, lá Elimeleque foi morar. Olha só como um pecado vai chamando o outro, olha só como o inimigo às vezes é sutil. Nos leva para longe da presença do Senhor, nos oferece um banquete muito perigoso. A cultura daquele povo moabita resumia a praticamente tudo o que os israelitas fiéis deveriam evitar. Resumindo, Moab não era um bom lugar nem para visitar no final de semana, muito menos para morar, nem para passar um tempo, uma temporada. Elimeleque deveria saber disto. Foi para esta nação perversa, então, que Elimeleque levou sua família. Meu irmão, quem se afasta de Deus, se aproxima da mágoa, da amargura e das perdas. Aqueles 10 anos vividos em Moab demoraram muito a passar. Quando estamos em um lugar fora do plano de Deus, as horas são mais demoradas. O sofrimento é interminável. Quando nos afastamos de Deus, da sua vontade, encontramos, sem dúvida, a infelicidade. As coisas perdem o sentido. E quanto mais nos afastamos, mais parece que Deus fica distante. Sabemos que o pecado é tudo aquilo que nos afasta de Deus, nos mantém distanciados do Criador. O triste resultado da vida em Moab está relatado nos versículos 3 a 5. Elimeleque morreu em Moab. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Cuidado com as suas intenções, com as suas amizades, as suas práticas. Noemi ficou viúva em uma terra distante com seus 2 filhos. Os anos se passaram. Aqueles meninos se casaram com mulheres moabitas, Orfa e Ruth. Havia uma determinação na lei para que os homens israelitas não se casassem com mulheres de outros povos, para que não fossem tentados a adorar outros deuses. A mesma recomendação era para as mulheres de Israel, para que não se casassem com homens de outros povos. Mas ali estava então Ruth, ou melhor, Noemi, com seus 2 filhos. Eles então se relacionando com mulheres moabitas, mas também morreram, não sabemos as razões, Malon e Quilion. Noemi viúva, agora sem os 2 filhos. Sozinha em uma terra estranha, sem o marido, sem os 2 filhos. Versículos 20 e 21, depois de tanto sofrimento em Moab, tanta mágoa para aquela mulher, quanta tristeza, ela decide voltar para Belém. Versículos 20 e 21, Noemi descreve toda a sua amargura. Quando retorna a Belém, não me chamem Noemi. Não sei se há alguém nesta noite chamada Noemi aqui com a gente. Alguma Noemi aqui? Lá atrás, a esposa do pastor Cleudinei. Sabe qual é o significado do seu nome? Agradável. O nome Noemi significa agradável. Mas olha só como a Noemi, a primeira da história... Olha como ela quer ser chamada, amarga. Não sou mais uma mulher agradável, não sou mais uma mulher doce, não sou mais uma mulher de fácil convivência. Podem me chamar de amarga, Mara, pois o Deus Todo-Poderoso tornou a minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam Noemi? O Senhor colocou-se contra mim. O Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Que mulher amarga. Que mulher entristecida. Que relato duro, pesado. Afrontoso, descabido, incoerente, exagerado, desproporcional, mas compreensível. Eu compreendo todo esse lamento de Noemi. Não me chame mais de agradável, me chame de amarga. As consequências para quem se afasta de Deus são as piores. A pessoa se sente exatamente assim como Noemi se sentiu, sem razão para existir, sem sentido para viver. Afastar-se de Deus é flertar diretamente com o pecado, que causa sempre dor, sofrimento e muita amargura. Mas em quarto e último lugar, não importa quão longe você foi, Deus lhe convida a voltar para casa. Não importa quão longe você foi, Deus lhe convida a voltar para casa. Os detalhes do texto são muito lindos, fazem todo sentido, porque mostram então a generosidade de Deus, o Deus da graça e da misericórdia. Os versículos 6 e 7 dizem o seguinte: quando Noemi soube em Moab que o Senhor viera em auxílio do seu povo, talvez um novo juiz já havia tomado posse na cidade, no país. Quando ela soube em Moab as boas notícias de Israel, dando alimento ao povo de Deus em Belém, ela decidiu voltar com as suas 2 noras para a sua terra. Assim ela e suas 2 noras partiu do lugar onde tinha morado. Noemi voltou, Orfa e Ruth ameaçaram acompanhá-la, Orfa rapidamente recuou, mas Ruth permaneceu. A moabita permaneceu ao lado da sua sogra. Ruth não abriu mão da companhia de Noemi. Aí me chama a atenção um detalhe importante. Noemi não era amarga, ela estava amarga. Era uma amargura temporária. A decisão de Ruth em acompanhar a sua sogra de volta, quer dizer, Noemi estava voltando, Ruth estava saindo da sua terra para ir para ela uma terra desconhecida. Ruth via em Noemi muitas virtudes. Ruth, a moabita, estava ali então impressionada com a fé daquela mulher. Mas Noemi decidiu voltar para casa. E esses versículos que nós acabamos de ler, 6 e 7, nos ajudam a deixar essa história com um vislumbre de esperança, porque de alguma forma Noemi ouviu que o Senhor estava novamente abençoando Israel. Ela ficou sabendo que coisas boas estavam acontecendo na casa do pai, na casa do pão. Porque o nome Belém significa casa do pão. Belém é padaria. Ou seja, o pão, o trigo, estava sendo novamente produzidos ali em Belém. Noemi ouviu falar que Belém estava num momento muito bom. Ela decidiu voltar às suas origens, decidiu sair da terra onde Deus não era adorado, voltou para Belém, voltou para a decisão, para o lugar onde ela não deveria ter saído, nem ela, nem o seu marido. Ela insistiu que as suas noras permanecessem em Boabe, mas apenas Ruth desejou acompanhá-la. Sabe a decisão de Ruth em acompanhar sua sogra? Estavam então as duas mulheres voltando a Belém. Voltar para a casa do pai faz toda a diferença. Voltar à presença de Deus faz toda a diferença. E essa história também, há um paralelismo muito interessante entre aquela história contada por Jesus na parábola do filho pródigo, pregada hoje no culto da manhã. Quando aquele menino resolve sair de casa, vai para uma terra distante, cai em si e resolve voltar para a casa do pai. Noemi, nessa história real, resolve voltar para a casa do pai, para a casa do pão, onde o alimento havia com fartura. Quando Noemi chegou em Belém com a sua nora, Ruth, toda a aldeia a acolheu. Ela foi recebida com festa. Apesar das marcas que carregava no corpo e na alma, tristeza, amargura, mas Noemi voltou. Não voltou sozinha, Ruth estava com ela. Noemi, curada do seu passado, foi uma outra pessoa, voltou diferente. Providenciou um novo marido para sua nora. Ela poderia, como sogra, ficar amarga eternamente. Mas não, ela providenciou um casamento para Ruth. Deste casamento de Ruth com Boaz, nasceu Obed. Obed foi pai de Jessé. Jessé foi pai de Davi. Essa nora moabita, mais tarde, se tornaria a bisavó do rei Davi. Por fim, esta mulher Ruth, a nora de Noemi, está na genealogia de Jesus. Cerca de 1.200 anos depois, meus irmãos e amigos, depois que Noemi voltou para casa, um menino nos nasceu. Um filho nos foi dado, o governo está sobre os seus ombros. Ele ainda hoje é chamado de maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno e príncipe da paz, porque aquela mulher amargurada decidiu voltar para casa. Aquela mulher voltou para casa, Deus refez a história e tudo se fez novo através de Jesus. Muitos consideram Ruth como a principal personagem deste livro, que de fato recebeu o seu nome. Mas o papel de Noemi, quando desejou voltar para casa, quando aceitou a insistência de sua nora, é fundamental. Foi fundamental. Aquela mulher resolveu voltar para casa. Eu quero concluir já dizendo que Moabe, terra distante, não é lugar para os filhos de Deus. Se você se encontra separado de Deus, afastado da comunhão, em um lugar distante, ainda dá tempo de voltar. Não importa quão longe você foi, Deus o convida a voltar para casa. Caia em si e não permita que o inimigo engane sua mente com mentiras. Mesmo longe, distante, mesmo afastado da presença do Senhor, há tempo de voltar. Alguns ensinos com base neste texto. Passa a próxima tela, por favor. É fácil afastar-se de Deus quando a iniquidade é generalizada. É um passo curto, uma decisão rápida e progressiva, e quando percebemos, já fomos longe demais. A atitude de Elimeleque, então, representa aquela pessoa que se afasta de Deus, flerta com o pecado, com os atrativos do mundo e paga um alto preço. E as consequências são as piores. E Deus está trabalhando mesmo quando nós não percebemos. Quando decidimos voltar à casa do Pai, à casa onde tem alimento, à casa do pão, há uma repercussão. Não apenas no mundo físico, mas também no mundo espiritual. Nós somos abençoados e as nossas futuras gerações também. Desejo encerrar essa série de mensagens dizendo que às vezes até os filhos de Deus tomam decisões erradas e sofrem. Nem sempre boas intenções produzem bons resultados. Qualquer decisão, meu irmão ou minha irmã, que levar você para longe de Deus sempre é a pior decisão. A vontade de Deus é que nós retornemos à sua casa, à sua presença. E quem sabe você que está presente neste culto aqui conosco, afastado de Deus. É tempo de voltar, voltar à presença do Senhor com toda a força e intensidade. Talvez você é aquele crente, talvez envolvido em Moab, distanciado do Criador, sendo seduzido pelas paixões desse mundo. Aquele crente que, ocasional, Deus quer que você assuma um compromisso com Ele de fidelidade, de um compromisso para valer. Nós não podemos mais, meus irmãos, ser crente, desculpe a expressão, meia boca. Crente ocasional. O mundo exige crentes realmente convictos da sua fé, que façam a diferença, que transformem o mundo lá fora. Quem foi para longe pode vir para perto. Quem saiu de casa pode voltar. Durante muito tempo, durante a pandemia, o início da pandemia, principalmente, nós ouvimos aquele seguinte apelo: fica em casa, fica em casa, fica em casa, fica em casa. Foi um pedido necessário. Havia um propósito. Mas talvez hoje algumas pessoas precisam ouvir a seguinte expressão: volta para casa. Volta para a presença de Deus. Volta para o lugar onde há alimento suficiente para você e para sua família, onde há provisão, onde você vai encontrar palavra de encorajamento, até de repreensão, às vezes, necessária. Meu irmão, minha irmã, volta à presença de Deus, ainda dá tempo, não importa quão longe você foi, Deus o convida a voltar para casa. Porque o Filho de Deus nunca esquece o caminho de casa. Eu quero orar com vocês nesta noite. E eu não sei o que o Espírito Santo está falando com você. Talvez há pessoas entre nós aqui, neste culto presencial, precisavam ser chocalhadas, nem balançadas assim, para entender a realidade de uma vida talvez distante, longe da presença do Senhor, uma vida cristã à revelia. É preciso voltar com força, se reintegrar às atividades, se batizar se você não é batizado ainda, se envolver no ministério, numa célula, num pequeno grupo da igreja, da escola bíblica. Vem servir no ministério. Vem exercer a sua fé com força. Venha participar das atividades. Quarta-feira tem a quarta do renovo. Vem para cá ouvir a palavra. Amanhã tem uma célula perto da sua casa. Terça-feira também. Vem servir. Vem cantar no coral. Vem participar da música. Vem servir. Volta para a casa do Pai. Volta para Belém, onde há alimento de sobra para você e para sua família. Não seja tentado a ficar em Moab. Mas eu quero falar agora, para encerrar, com as pessoas que estão em casa, que poderiam estar aqui. E talvez há razões necessárias para você não estar aqui. Ok. Mas eu falo para você que está afastado da presença física deste ambiente aqui. É importante você voltar aos cultos presenciais. A cada domingo eu encontro gente nova que chega para a igreja, dizendo: pastor, eu estava afastado e estou voltando. Estou voltando pela primeira vez hoje, depois de todo esse tempo. Eu falo: louvado seja o nome do Senhor, volta mesmo, continue firme. É tempo de voltar à presença de Deus. Você pode ficar de pé nesse momento? O que Deus falou com você hoje? E o que você fará a respeito? Responda essas duas perguntas. Louvemos ao Senhor.